I'm Batman.
To Jurassic Park.
The Force will be with you.
Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei.
Pode, excelente! Jurassicast, ah, meus caros interméticos, voltamos com mais um episódio. Fizemos de novo. Fizemos vocês de bobinhos de novo.
E dessa vez foi pra valer, porque mudou até site, mudou equipe.
Pagamos pra mudar tudo só pra fazer isso.
Eu voltei.
Fala, Calaveira, está comigo aqui o Brunão.
E aí, galera, beleza? Estamos de volta, rapaz. Olha só que loucura.
Meu Deus do céu, eu estou tendo flashback. Estou em 2012? Estou em 2012? Estou em 2011, meu Deus. Vai ter Anime Friends? Não vai, né?
Não vai. Comic Con de novo, pô.
Ô, oh, saudade.
Ô, Micalateia. Está comigo aqui também o Miote.
E aí, galera? Tchau, Xaxá e Arthur.
Olha só, nós fizemos uma sacanagemzinha com vocês que durou meses, caras. Olha só, não é, Brunão?
Não, cara, não é isso, não. Vamos pra abertura de verdade dessa merda, vai.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Vamos ter um tempo quente numa noite fria.
Exatamente a Xaninha que eu tava procurando.
Se o Pinguim se candidatasse a governador do Distrito Federal, eu votava nele, hein?
Que isso assim, meu filho?
Olha só, que isso assim no ar, olha só, dessa vez não é Jurassic Cast, não tem nada a ver isso aqui, foi só brincadeira, porque nesse programa temos a volta triunfal do Calaveira, Calaveira!
Não volta não, que eu não voltei, eu só tô fazendo participação especial, sabe o Power Ranger branco?
Sei,
ele aparece só nos episódios, assim? Só aparece em uma temporada, duas no máximo.
Mas você vai aparecer de novo no carnaval, não vai?
Não sei, vai rolar mulher? Porque se for ficar nessa cuecagem aqui, eu não apareço mais, eu não me dou o trabalho. Eu estava jogando, parei, fui cagar, vim aqui pra ficar vendo esse monte de peito peludo. Meu ódio está nu.
Meu ódio tá mesmo.
Na webcam, fazendo nudices.
Calor do caralho, pô.
E eu sou obrigado a ver esse peito peludo teu?
Você gosta disso aí.
Que?
Isso, Estamos aqui no Que Isso Assim maravilhoso. Dessa vez não tem Arthur, não tem Xaxá, que os dois se enrolaram pra ver o filme. E vamos falar de que filme, Miotti?
Batman O Retorno. Falamos do primeiro Batman lá no Jurassic Cast, e agora vamos falar de Batman Retorno. Por quê, Brunão?
Porque daqui a pouco tá estreando nos cinemas o melhor filme do Batman de todos os tempos, que é o Batman Lego, rapaz.
É isso aí.
Então vamos falar de Batman, porque vai ter Batman esse ano, não só no Batman Lego, mas no Liga da Justiça. Ai meu Deus, será que vai dar certo? Nós vamos entrar na loucura aí, falar do Pinguim, falar da Mulher Gato, falar do Michael Keaton, falar do desgraçado Tim Burton, que continuava inventando merda pra colocar na mitologia dos heróis da DC. Mas a gente volta daqui a pouco, depois do Monja falar a falinha dele. O Monja nunca dublou Batman, não, né, Miotti?
Não, dublou não.
Mas como é que ia ser ele dublando o Batman, ô Calaveira?
Ia ser deveras engraçado. Acho que ele ia virar e falar assim: olha! Tá aí, Pinguim! É aqui, menino! Cuidado pra afetar!
Eu sou o Batman!
Compreendeu, meu filho? É o Batman, mata todo mundo! Vovó era uma pessoa muito doente!
Vovô era um homem muito doente!
Muito doentinho, meu filho!
É isso assim, problema do refil.
Aqui continua a mesma coisa, Calaveira. Então, a gente precisa do mestre falando o nome do filme em inglês, que é fácil.
Facílimo.
Vai.
Batman Returns.
Returns, muito bem.
Depois que ele começou a namorar a Lorena, ficou meio sem graça, já percebeu?
Ficou, a não ser quando é um negócio mais difícil, entendeu?
É, quando rola um TH ali, que tem que fazer um...
Um TH2Ls, um negócio
isso,
mais, né?
Isso, isso.
Pois é.
Mas, Miotti, você viu que rolou até um Turns, entendeu?
Turns.
Sem graça. Só não rolou o Re. Se ele falar Re, eu falo, vou embora.
É. E é isso, o filme maravilhoso aí do Batman Retorno 1992. É a sequência do Batman do próprio Tim Burton. Você acha esse melhor do que o original, Calaveira?
Eu acho tão merda quanto o primeiro. Porque naquela época não tinha opção, né? Era isso, era o Batman do Adam West. Então, valeu a pena.
É verdade, é.
Mas
verdade.
Se você for parar pra ver pra ver, isso é uma merda do caralho.
É uma merda, pois é.
São muito ruins, mas são muito ruins. Mas...
Não, vocês são ruins hoje, né?
É, isso. Mas não, mas naquela época também era, meu. Mas o problema
gente...
é que... Não,
a gente
não tinha parâmetro de comparação,
então,
cara.
É isso
que
eu tô falando. Era ruim hoje, porque antigamente a gente gostava.
É um filmão porque mostrou pro Brasil o carro chamado Eclipse. Vocês lembram disso? Que tinha promoção da Pepsi, que você ganhava o carro...
Nossa, velho, agora você desenterrou, hein?
Estou fazendo papel de Miotti. O carro do Batman, que era um carro do Eclipse, que era um Mitsubishi, se eu não me engano, Mitsubishi Eclipse. Aí todo mundo falava que era o carro do Batman.
Quando te viam assim na rua, eu falei, caralho, os caras têm um carro desse.
Do Batman, é foda. Inclusive tem uma história do nome do filme ter saído em português, de acordo com o negócio da Pepsi. Agora eu não tô lembrado o que é, mas tem uma curiosidadezinha com relação a isso aí. Porque o carro era Eclipse, uma coisa assim.
É, eu lembro do comercial da Pepsi desse filme.
Era preto, cara, e o carro era bonito, né? Ah, merda. De carro, meu cara é bonito.
Agora, o Batman Retorno é a continuação direta do Batman de 89, meu?
É de 89 o primeiro.
89, né? O primeiro filme, que já foi dirigido pelo Tim Burton aqui. Esse maravilhoso diretor, que eu odeio, adoro odiar esse cara, porque acho que ele tem coisas muito boas e coisas muito merdas no currículo dele. Ele volta pra cadeira de direção. Agora, entre o Batman e o Batman Retorno, ele fez um filme que eu acho a obra-prima dele, eu acho o melhor filme do Tim Burton, que é o Edward Mãos de Tesoura.
Eu gosto muito das animações dele, sabe? Aquele Frankenstein, né? Frankenstein, não sei.
Frank Winnie,
eu acho muito legal. O Fantástico Mundo de Jack já tava um pouquinho datado, mas é muito legalzinho também.
É legal, eu gosto também.
Mas eu gosto mais das animações dele. Os filmes do Tim Burton tem todo meio aquele estilo, é tudo meio igual, né?
Tudo meio bizarro.
É, você vê um filme do Tim Burton, você sempre acha que tá vendo o spin-off do Edward Mãos de Tesoura.
Pois é, mas eu gosto do Edward Mãos de Tesoura, gosto também dele, eu gosto do Peixe Grande.
Peixe Grande é foda.
Peixe Grande é muito bom, muito bom.
Me emociona, eu acho bacana.
Ó, tem um filme filme atual dele, tem uns 2 anos, eu acho. Foi o Grandes Olhos, eu gostei muito dele.
Esse eu não vi.
Eu também não vi. Ano passado ele lançou O Lar das Crianças Peculiares, você falou que é mais ou menos, né, Miotti?
É, mais ou menos. Eu acho que o pessoal que leu o livro falou que mudou muita coisa, né? O pessoal meio que reclamou aí. Muita gente amou e muitos odiaram.
Os filmes que eu gosto dele são Os Fantasmas Se Divertem, que é o Beetlejuice.
Pronto, filme. Se for pra eleger um filme melhor do Tim Burton, minha opinião é esse aí. Eu acho esse filme muito legal, cara.
Ed Wood, pra mim, é um filme excelente dele. Tem o Marte Ataca, que eu acho mais ou menos, acho meio... Né?
Eu gosto por causa do ZT, porque eu me identifico com a voz deles. A minha voz é igualzinha deles, entendeu? É o único personagem que eu consigo imitar na excelência.
Aí teve o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um filme sem pé nem cabeça.
Esse é ruim, maluco.
Filme ruim, velho. Aí depois ele conseguiu chegar no auge da ruindade dele, que é o Planeta dos Macacos. Porra, velho, vai estragar uma franquia assim, lá longe.
Conhecido também, mas que porra é essa que eu tô assistindo, né? E aí ele quis fazer aquele plot twist estilo Shyamalan no final, que ninguém entende.
Nem ele.
E ele nunca conseguiu explicar aquilo ali, porra, cara.
Nunca conseguiu, foda.
A refilmagem da Fantástica Fábrica de Chocolate, que é outra merda inacreditável. Tem o Sweeney Todd, que eu não vi até hoje. Tu viu o Miotti aí, do Sweeney Todd?
Não vi, é um musical, né? Não vi.
Alice no País das Maravilhas também é outra coisa, né?
Porra, mas o Tim Burton é uma merda, hein? Porra, não é? Pensando bem, cara. Puta que pariu, o cara tem 14 filmes ruins, 2 bons. Porque o Alice também, crê em Deus Pai, aquele filme, aquela Alice...
Não, pior depois, né? Sombras da Noite.
Sombras da Noite. Tu lembra desse, Calavera, que a gente foi na pré-estreia?
Caralho!
Aqui
caralho!
Aqui do vampiro? Pois é, aí com esse currículo invejável aí...
De dar inveja a qualquer Uebol, né?
A qualquer Uebol que tem, sei lá, 20 filmes, tem 2, 3 que se salvam.
Agora me explica uma coisa. Como é que um filme tão merda, esse cara consegue tanto orçamento pra fazer filme, cara?
Eu acho que é porque ele é um diretor visionário, entendeu? Ele tem sempre... botando a ideia dele, as coisas bizarras, as pessoas ficam encantadas. Ele deve ser bom de papo, deve ser bom de vender a parada.
Não, mas peraí, o Hollywood não funciona com papo, o Hollywood funciona com número. E qual foi o último filme de sucesso que ele teve? Porque todos esses que a gente citou, eu não sei se eles foram bem de bilheteria.
Não, o Alice fez dinheiro pra caralho, o Lar das Crianças Peculiares esse ano aí, acho que não foi fracasso não, eu
não
acho.
Foi não,
fez
não
dinheiro,
foi não.
Sim.
É, eu esqueci que estamos vivendo a era Crepúsculo, perdão. Filmes merda que são elecados a filmes maravilhosos.
O Fantástica Fábrica de Chocolate, por mais que a gente odeia, fez dinheiro pra caramba esse filme. E ele é um dos queridos diretores, assim, da Warner, né? Se bem que ele tem feito coisas pra Disney também. Disney e Warner meio que disputam aí o espaço dele. Ele vive fazendo coisas pra esses dois estúdios. Inclusive fez o Batman e Batman Retorno. Agora, tem uma curiosidade sobre o Batman Retorno. Ele não queria voltar pra fazer uma sequência. Ele voltou porque a Warner falou pra ele assim, vamos fazer o seguinte, você volta e você pode brincar à vontade. Você não precisa se ater a cano de personagem nenhum. Você faz o que você quiser, cara. E aí, você dá uma faca na mão de um psicopata, é isso que ele faz, velho. Ele despiroca, fala que o pinguim é uma aberração da natureza, bota o bicho pra morar com os pinguins no parque de diversões, o mundo ártico. Velho, puta que me pariu isso, cara. Aí ele bota a Michelle Pfeiffer pra cair lá do 10º andar, sei lá de onde, e ser ressuscitada por gatos pra virar mulher gato.
Será que ninguém nunca conseguiu fazer uma parada assim, tipo, por que a Selina caiu? Ela é foda. Ah, porque ela é foda. Ela é acrobata, ela não é Homem-Aranha, mas ela é uma acrobata. E ela é uma ladra. Não, os caras têm sempre que inventar algum motivo. Ai, por quê? Porque ela morreu e foi lambida por gatos. Aí você ressuscita uma mulher com poderes sobrenaturais.
E aí você tem automaticamente 9 vidas, né? Por falar nisso, por que que no Brasil o gato tem 7 vidas e nos Estados Unidos ele tem 9 vidas? No filme, ela tem 9 vidas e morre 8, né? Tanto que ela aparece na última. Quer dizer, não é que ela morre 8, né? Ela morre a primeira vez lá quando ela cai, e aí ela é ressuscitada pelos gatos, e aí depois ela tem, tipo, 8 acontecimentos em que ela devia ter morrido e não morreu.
Ah, são 8 mesmo?
Tanto que ela fala, ah, fulano me matou uma vez.
Ah, porque eu vi dublado, ela falou outra coisa, então.
Pois é, na hora que ela cai no caminhão de areia de gato, que conveniente pra caralho, ela morre quando cai lá que o pinguim bota o guarda-chuva nela de helicóptero, ela se solta e cai no negócio, e a gente descobre que ela também é canário negro, né? Porque ela tem o poder de quebrar os vidros com o grito.
Pois é.
Que invenção, né, velho?
Cara...
Tim Burton.
Não, não é o Tim Burton.
É, porque ele só aceitou fazer esse filme porque nego falou...
Se ele pudesse fazer merda.
Isso.
Eu só vou voltar pra fazer esse filme se eu puder fazer merda. Ah, não, então volta.
Faz o que você quiser, meu filho. E aí ele foi.
Não é não, cara. É porque naquela época não tinha preocupação de fazer uma pesquisa em cima do personagem.
Michael Keaton aí retorna pro papel do Bruce Wayne e Batman, que a última coisa que ele é Bruce Wayne e a última coisa que ele é também é Batman, porque ele é o Michael Keaton vestido de Batman. Miotti gosta, né, do Michael Keaton de Batman?
Não, eu prefiro Val Kilmer.
Puta que pariu, é outro.
Miotti, qual é o problema? Porque se você falasse o George Clooney, eu até aceitava. O George Clooney foi um cara charmoso. Apesar que ele de Batman também é ridículo. Ele de Batman é pior do que o cara que fez o Doutor Estranho agora.
De Bruce Wayne é legal.
Ele vende a imagem de um ricão charmosão, comedor de Playboy.
Exato.
O Michael Keaton, ele parece que está violentando criancinhas daquela caverna. E aquele Alfred, ele tem cara de que ele assiste ele fazer isso. O Val Kilmer, porra, Miotti. Val Kilmer, Miotti. Já viu como é que o Val Kilmer tá hoje em dia? Meu tá, Val Kilmer tá maior foda, que né? Eu. Ele tá uma porpeta.
Essa brincadeira do Val Kilmer aí de Batman, tem uma série, tá até no Netflix, que é do Warwick Davis, aquele anãozinho.
Ah, o Life's Too Short?
Isso, Life's Too Short. Tem um episódio que aparece o Val Kilmer pra dar um golpe em cima do Warwick Davis, que ele fala pro Warwick Davis, vamos fazer a sequência do Willow. O Val Kilmer tá no Willow, né? E ele vai lá e ele fala, não, arruma uma grana, porque a gente vai pegar essa grana e vai botar num cara pra fazer o roteiro, não sei o que, só que ele dá o balão em cima do anãozinho, sacou? É muito escroto. E aí, nessa brincadeira, toda vez que o Val Kilmer aparece, ele bota a máscara do Batman, sacou? Pra, tipo, adivinha quem eu sou? E aí, tá com a máscara do Batman e o nego fica Michael Keaton? Adam West? Vale a pena procurar esse episódio. É muito bom, cara. O filme também tem o Danny DeVito no papel do Pinguim / Oswald Cobblepot. Eu gosto pra caralho, eu acho legal. Eu acho que foi uma boa escolha.
Você sabe que na época ele não queria fazer isso aí, né? Ele ficou chateadão, que ele falou que se sentiu muito mal com a maquiagem.
Então, eu dei uma olhada nos documentários e ele passou um perrengue grande aí pra botar maquiagem e tal, porque ele ficava um tempão pra eles fazerem a prótese ali, que era o do nariz e da sobrancelha e da parte de cima do lábio, né?
Aí tem as mãos também, né?
Fora as mãos, a roupa que ele usava prendia muitos movimentos dele. Ele não conseguia se mexer direito e tal, e ele tinha que ficar... por, sei lá, 8 horas vestindo aquela porra daquela roupa, sacou? E ele acabou usando isso pra fazer o personagem, sacou? Tanto que o Pinguim tá sempre gritando, tá sempre... Danny DeVito falou que ele aproveitava isso pra extravasar, sacou? Então tem cenas de bastidor que o nego tá filmando assim, daqui a pouco ele vem e atropela o câmera, sacou? Ele empurra o câmera, tira o câmera da frente, porque ele não conseguia sair do papel de tão puto que ele tava.
Isso é uma coisa séria, por exemplo. O Jim Carrey, quando fez o... Grinch, ele tomou aulas com um cara dos SEALs, que é tipo a elite, né, dos caras lá do exército americano, de como conseguir suportar tortura. Porque fazer a roupa do Grinch era tipo coisa de 4, 5 horas. E era muito contido, ele ficava muito fechado, então dava uma sensação claustrofóbica horrível.
Miotti, o que você acha do Pinguim do Danny DeVito?
Gosto dele. Acho que ele tá muito bem, caricato mesmo, fazendo Pinguim. Não tá nem tão exagerado. Eu achei que ele ficou bom.
O que eu não gosto é do Tim Burton ter imaginado ele como um mutante. Não precisa, sacou? O Pinguim, ele era chamado de Pinguim porque ele era baixotinho, gordinho e tinha um nariz esquisito. E ele era, na verdade, um gangster, ele era um bandido. Não tem nada dessa loucura aí de ser criado por pinguins no esgoto e o...
Falar pinguim no esgoto, tem um pinguim que é maior que ele. Caralho!
Mas você sabe que é tudo animatronic, né?
Mas tem um que botaram que é maior que ele.
Então, deixa eu te falar, não é só animatronic, velho. Nas cenas finais, alguns eram anões vestidos de pinguim.
Coitados anões, né?
Não é, cara?
Que vida de merda.
Alguns eram anões vestidos de pinguim. Principalmente aqueles que empurram ele e levam ele pra água, aqueles eram anões vestidos. Que ele tava num carrinho, né? Dá pra ver que ele tá num carrinho.
E eu sempre me perguntei por que que ele morreu. Que ele cai e cai na água. Aí ele fala, eu era criança, né? Aí ele caia na água assim, ele, ah, eu preciso de uma água gelada. Eu falei, aí por isso que os pinguins botaram lá. Eu falei, será que ele meio que funciona na água gelada?
Não, eu acho que é porque a água era meio tóxica e ele morreu por causa disso. Ele engoliu aquela água e morreu. Mas o pior é que, assim, os pinguins estavam na água e estavam de boa, né?
Aquilo ali não era esgoto, não. Aquilo era um parque abandonado. Era um parque temático abandonado.
Era tipo uma SeaWorld abandonada.
Olha aí que beleza. O futuro.
É o Arctic World em Gotham. Por quê? Por que que tinha uma merda dessa em Gotham City? É que eu queria saber.
Rapaz, tem uma mulher que ressuscita e vira gato adquirindo toxoplasmose. Tu vai se prender a isso?
Esse é outro ponto do filme, né? Michelle Pfeiffer assume aí o papel da Mulher Gato e da Selina Kyle. O que falar de Michelle Pfeiffer, o Miotti?
Já vi que tá dublada pela Mônica Rossi, né? Também.
Ih, olha lá o Calaveira.
Michelinha.
Eu só lembro dela no Feitiço de Áquila, lembra?
É mesmo.
Como não lembrar? O pior, melhor filme de todos os tempos.
Fantástica, linda. Eu gosto dela muito como atriz. Acho que ela tem filmes muito bons, cara. Ela fez não só o Feitiço de Áquila, mas Ligações Perigosas, Bruxas de Eastwick. Lembra dela? Bruxas de Eastwick?
Esse é legal. Esse é legal.
Ela fez Mentes Perigosas.
Sim. É Perigosa.
Ela fez
Só fica a música.
Ó, ela fez o História de Nós Dois. Vocês viram esse filme? Eu lembro de ver esse filme no cinema. Ela e o Bruce Willis, par romântico.
Ah, eu lembro aquela que ela fez com o Sean Connery, da Rússia lá.
Ah, Casa da Rússia.
Casa da Rússia.
Suzy e os Baker Boys. Ela tem seus piranha no armário também. Lobo, que é ela e o Jack Nicholson. Era muito merda. Ela fez o Grease 2. Os tempos da brilhantina voltaram, olha só.
É, esse foi antes até do Feitiço de Áquila.
Foi de 82 esse. Mas eu gosto da Michelle Pfeiffer como a Mulher Gato. Eu acho que ela encaixou bem ali no papel. Apesar da Selina Kyle dela não ser a Selina Kyle dos quadrinhos. Porque a Selina Kyle nos quadrinhos é uma prostituta ladra que resolve se vestir de Mulher Gato pra poder roubar. Enfim, ela vira inimiga do Batman, né? Amiga inimiga, porque ela já fez parte da equipe do Batman e beijava o Batman adoidado e tal. Toda vez que quer provar que o Batman não é gay, bota ele pra beijar a Mulher Gato. É isso que acontece. Mas a Selina Kyle nesse filme, ela é uma secretária, velho, do empresário mais inescrupuloso da cidade, que é o Max Schreck, interpretado pelo Christopher Walken. Que pra mim é a pior coisa desse filme, é esse personagem, velho.
Christopher Walken, cara, onde ele está, ele melhora o filme. Eu gosto do Christopher Walken, eu gosto. Ele é ruim. E ele nesse filme, ele tá ruim pra caralho.
Tá ruim pra caralho, velho.
E ele tá sendo dublado pelo Márcio Seixas.
É outra coisa que fode minha cabeça, velho. Porque, porra, eu tô vendo o Batman e aí o Batman não é o Batman. Ele é o
cara que fala assim, eu sou o Batman. É? Sou o Batman.
E o...
Qual é que é? Faz de novo.
Tu vai bater uma punheta aqui?
Não. É que eu achei curioso essa sua imitação de... Fica!
É. Quem é que dubla ele, meu? Você descobriu?
É o Newton Valério.
Pois é, ele faz uma vozinha de... Eu sou
o
Batman.
Mas é o cara que dublava o Michael Keaton, né? É esse que é o lance. Ele sempre dublou o Michael Keaton.
Christopher Walken faz o papel do Max Schreck, que, se não me engano, nunca existiu em quadrinho, porra nenhuma. O nego inventou esse personagem.
Eu inventaria. Se eu fosse o Tim Burton, eu ia inventar um personagem, qualquer um, pra botar o Christopher Walken.
Aí que tá, olha só a curiosidade. O Tim Burton ficou super desconfortável na hora que resolveu escolher o Christopher Walken pra ser o Max Schreck. E aí a diretora de elenco, que era Marion Doherty, ela perguntou pra ele por quê. E ele falou que só escalou o Christopher Walken porque ele tinha muito medo do Christopher Walken.
É por esse de pronto que acontece acertar tantas coisas que tu não sabe o que é. Vai ver o que é.
Miotti, qual é a sinopse? A sinopse do filme.
Bem, agora o Batman.
Batman está em busca de uma namorada pra contar que ele é o Batman.
Pronto, resumiu.
É isso mesmo.
Tá aqui, sinopse do filme. Batman está atrás de uma namorada pra contar que ele é o Batman. Ele tem uma necessidade compulsiva. A gente já falou isso lá no Jonas Cash. Ele tem uma necessidade compulsiva de contar que ele é o Batman.
É engraçado que nesse filme ele fica tentando botar a culpa disso no Alfred. Vocês perceberam?
É mesmo.
Na hora que ele tá lá falando com o Alfred, não sei o quê, aí ele...
Nossa principal preocupação é essa figura grotesca. Mas não vamos esquecer de consertar o Batmóvel. Temos que pensar na segurança. Não podemos levá-lo a uma oficina qualquer, não é mesmo, senhor?
Segurança? Quem deixou a Vicky veio entrar na Batcaverna? Eu estava trabalhando e quando eu vejo, lá está ela. Oi, Vic, entre.
Mas tem uma curiosidade por isso, né?
Qual é a curiosidade?
Bruce Wayne briga com Alfred perguntando quem deixou o Vic Vale entrar na Batcaverna. Isso é uma forma que o roteirista Sam Raimi encontrou de insultar levemente os escritores que reescreveram o roteiro do primeiro filme. No roteiro original de Raimi, não havia nenhuma cena que Alfred levava Vic até a caverna. E quando a trama foi reescrita durante a produção, Raimi achou que esse foi algo bem desleixado de se fazer.
Que vingancinha! O filme começa com a origem do Pinguim. Que a origem do Pinguim seria o quê? Ele seria o nascimento mutante de um filho de um casal de aristocratas. E aí esse casal, no Natal, sei lá porquê, fala: ah, não podemos ter um filho mutante que come gatos, vamos jogá-lo no rio. No rio não, no córrego, né? No esgoto, sei lá onde é que eles jogam. E aí o Moisés lá, que o bichinho tá, vai indo até ser encontrado por pinguins do Parque Mundo Ártico. Corta 33 anos depois, tá Natal em Gotham City, neve de espuma. Aí tem uma cena lá dos aristocratas conversando com o Max Schreck lá, o prefeito.
Prefeito, o filho dele.
O filho dele. E aí estão conversando qualquer coisa, planos mirabolantes pra botar uma usina nuclear em... Usina nuclear em Gotham City. Beleza, cara. Realmente, anos 90 mesmo, né, cara?
E aí já aparece a Michelle Pfeiffer.
Sim, como secretária do Christopher Walken, né? E aí ela já se mete lá, já toma uma olhada de lado do Christopher Walken, já fica meio puto. Aí eles vão pra fazer o discurso lá da árvore de Natal, pra acender a árvore, sei lá. E aí o cara esqueceu o discurso, bota a culpa nela, fala: ah, me lembro de matá-la depois que eu voltar, porque eu esqueci meu discurso. Caralho, velho. Calma, porra. Ô, Trump. Calma, Trump. E aí ele faz um discurso lá que ninguém entende nada que ele fala naquele discurso. Vocês entenderam alguma vez o que ele fala naquele discurso?
É um discurso sem ter discurso, né?
É um discurso que fala assim:
Papai Noel? Acho que não. Sou só um humilde ser que teve sorte. Podem me processar? Por querer dividir um pouco. Obrigado. Eu adoraria poder dar mais do que só enfeites de Natal. Eu gostaria de poder oferecer a paz mundial e o amor irrestrito num grande embrulho para presente. Feliz Natal.
É o discurso que o Lex Luthor fez agora no Batman Superman, que ninguém entendeu porra nenhuma. Foi igualzinho.
Cara, não faz o menor sentido esse discurso, não acendeu a porra de uma árvore de Natal no meio de Gotham City, cara. E ele fala Feliz Natal e acabou o discurso. Ele falou porra nenhuma, cara. É um discurso qualquer nota, velho. Aí entra em ação a gangue lá do Pinguim, que sai de um presente gigante, começa a fazer mó algazarra, começa a dar tiro, não sei o quê. E aí vem as bizarrices, né? Vem uns motoqueiros com cabeça de caveira, vem uns cara de perna de pau. Que bandido, né, velho?
É, são os bandidos mambabies.
Não é, velho? Que merda!
Não, mas aí o melhor de tudo é na hora que o comissário Gordon manda chamar o Batman.
Ah, puta que pariu, nem me fale.
Aí começa...
Não, o negócio não é esse, não.
Se fosse só isso, tava bom.
Manda o sinal pra ele, aí tem uma porra de uma parafernália lá pra poder chegar o sinal na cara dele. E vendo ele correr pra Batcaverna pra botar roupa, ele levanta e fica olhando pro sinal, pô. 5 minutos, porra.
O melhor não é isso, cara. O melhor é que você tá entendendo que na mansão Wayne, bem do lado de fora, assim, bem grande, ele fez dois bate-sinal assim, ó, pra ir na cara dele, assim, ó, gigante. Que, tipo, a pessoa que tá do lado de fora, que passa, fala assim, ah, só o Batman mora aqui.
É o jeito que ele tentou contar pras pessoas que ele era o Batman. Não lembra do... Lembra do Tony Stark? I am Iron Man? Só que o Tony Stark é um escroto. E o Bruce Wayne é meio babaca, meio bundão, né? Porque ele queria ser amigo, ele queria ter amigos. Preciso contar que eu sou o Batman. Não tinha internet. Se tivesse o Facebook naquela época, ele tinha feito um Batman oficial.
@ eu sou o Batman.
Não posso dizer quem sou eu, mas o meu mordomo Alfred está aqui passando minha roupa.
Aí o Bruce Wayne ficou olhando uns 5 minutos pro holofote na cara dele. Acho que deu um tela azul, ele ficou tentando processar, pensando, caralho, o que é pra eu fazer mesmo?
Que nem a Adriano Rock 4.
É.
Será que é pra eu ir?
Isso. É. Será que é pra eu ir? O
Quando ele chega na cidade que tá aquele pandemônio, ele já chega de Batmóvel. Aí nessa hora você já sabe que o Batman é um assassino. Velho, que Batman assassino esse do Tim Burton, velho.
Eu achei que no primeiro já tava claro quando ele estourou uma fábrica cheia de gente.
Pois é. Naquele ele estoura uma fábrica cheia de bandido lá do Coringa, mas nesse aqui, ele tá sangue no olho, velho. A primeira vez que ele chega, ele já derruba dois caras de perna de pau, e aí já ataca duas bolas de aço maciço no peito dos motoqueiros, assim, ó. Pá, deve ter dado um afundamento do tórax inacreditável naqueles bichos.
O Batman não mata, mas aleja pra caralho.
Ele não mata. Aí ele chega de carro, quase atropela não sei quem, e aí quando ele chega lá, tem o cara jogando fogo no Batmóvel, sabe? Tipo cuspidor de fogo. Aí ele vira o Batmóvel e aperta o turbo e tá com a labareda que o cara sai pegando fogo, assim, ó.
Matou? Não matou? Ficou igual o Nick Lauda? Ficou, mas não matou.
Ficou igual lá no Mad Max, porra. Não matou, porra, tá lá vivo.
Tem uma outra cena, mais pra frente no filme, que o Batman, ele arrancou uma bomba que tava amarrada num cara e ele sai andando pela rua. Aí ele bate num, aí vem um gordão pra bater nele. Ele começa a bater no gordão, não sei o que, aí daqui a pouco o gordão olha pra baixo, a bomba tá amarrada no gordão. Ele pega o gordão, joga o gordão no esgoto, velho, e o negócio explode com o gordão, cara.
Matou? Não matou. Aleijou pra caralho, mas não matou.
Matou, velho.
Você viu morrendo? Você viu?
Que esse cara que ele bota a bomba no, na calça ali, é o cara que luta com o Falcão lá no Queda de Braço.
É ele mesmo.
Eu vou acabar com você, Falcão. Bota o braço aqui, Falcão.
Não é aquele que ele dá apertada na mão do filho do Falcão, vira pro menino assim, sensualmente, fala assim:
o que você está fazendo com ele?
Meu pai.
Vem comigo.
Uma das melhores lives que a gente já viu na nossa vida, cara. Aquilo foi engraçado.
Aí nesse meio, enquanto tá rolando aí a bagunça, o Max Schreck é sequestrado pelo Pinguim. É levado lá pro subesgoto lá.
Qual é o nome do cara? Max Schreber?
Max Schreber.
É o Demolidor?
Schreber.
O Schreber.
Ele é levado lá pelo Pinguim pro esgoto e aí chega lá e descobre o plano do Pinguim, que o Pinguim quer sair das profundezas, ele quer ser...
Amado! Igual o Batman!
Amado, isso.
O Batman fez o sinal pra avisar pra todo mundo que ele era o Batman e o Coringa não, o Coringa já é mais
mainstream. Que Coringa, entendeu? Porra? Ele... Pinguim, cara.
Coringa não, Pinguim. É, toda a minha merda.
Por isso que o Batman fica lá com o Alfred falando.
Senhor Wayne, alguma coisa errada?
Não.
Os pais dele.
Esta cena, diretamente da Praça de Gotham, apresentou ao vivo o Pinguim.
Tomara que os encontre.
O homem que surgiu do esgoto. Lá está ele, ao lado do principal cidadão de Gotham City, Max Schreck.
É, ele se combadece.
Aí o Pinguim fala que se o Max Schreck não ajudar ele, ele vai fazer chantagem. Aí ele mostra o resíduo lá tóxico da usina nuclear, mostra papel picado que foi da prova de que os prédios dele não têm licença de bombeiro. Inclusive ele mostra a mão decepada do ex-sócio dele, né? Inclusive depois ele... Ah, beleza, então temos um acordo. Ele vai dar a mão e aí o cara aperta a mão do morto. E fica com a mão do morto, assim, o negócio. Mó esquisito.
É coisa de Tim Burton.
Max Schreck volta pro seu prédio, encontra a Selina Kyle fazendo um serão, né? Porque ela chegou em casa e descobriu que ela tinha que voltar, porque ela deixou um recado pra ela mesma na secretária eletrônica.
Oi, Selina. É só pra lembrar que você tem que voltar ao escritório se tiver esquecido o dossiê de Bruce Wayne.
Ai, que idiota!
E não esqueça de levar pra casa a pasta de reunião de quarta-feira.
Velho, isso é muito ridículo, cara.
É, desculpa voltar pra ele poder matar ela, né?
Pra isso acontecer. Nesse terim, você vê a vida de merda dela, né? Inclusive, eles fizeram o apartamento meio que pra dar a ideia de uma pressão social em cima dela, assim. Tanto que se você perceber, tem uma viga gigante que passa dentro do apartamento, assim, uma viga de aço, um negócio pesado, assim. Tudo bem, tá pintado de rosa choque. Mas a ideia que eles quiseram passar ali é de que ela tava numa pressão incrível, sacou? Ela volta lá pro escritório e é empurrada pelo Max Schreck pela janela porque ela sabe demais, né, Miotti?
Que ela escutou demais as coisas e ele também tava puto com ela e matou. Falou, vou matar, eu posso.
Não, e ela descobriu a senha do computador dele, velho, dos arquivos secretos lá dele. Ah, eu entrei nos seus arquivos secretos também. Porra, quem é que fala isso, né?
Ora, isso...
Eu só estou me informando pra reunião com o Sr. Bruce Wayne amanhã. Eu peguei todas as pastas sobre a proposta da usina e sobre o investimento do Sr. Wayne. E eu até li o arquivo confidencial.
Quanta eficiência.
Como chegou o arquivo confidencial? Posso saber?
Eu achei que a senha seria Geraldo, o seu chihuahua, e era...
Oh, caralho, que merda, velho.
1, 2, 3, 4, 5.
É, pois é, um cara desse, né, velho? Um cara mega empresário, inescrupuloso, malfeitor dos malfeitores. Aí a senha do cara, o nome do cachorro, velho. É sério isso, cara? Nem pra botar o nome do cachorro 2016. Sabe, nem isso, cara.
Aí ela é jogada, e joga ela lá do 11º andar. E aí ela se torna a mulher gato.
E aí ela bate um monte de toldo e o caralho. Chega lá embaixo, você vê que ela tá morta.
Claro.
E aí vem um monte de gato do nada.
Pra quê, né?
Que porra de ritual satânico é esse, velho? Quem que inventou essa merda, velho? Porque tinha que ligar ela com esse empresário, que tinha que ser ligado esse empresário com o pinguim. Tira esse cara da equação, bota o pinguim chegando, tocando terror como ele chega tocando terror, e pronto, sabe? Ele vai ser só um vilãozão mesmo. Não precisa o cara querer ser bonzinho e ser visto como o herói da cidade e querer incriminar o Batman, fazer o Batman virar bandido. É isso que me irrita nesse filme, velho.
O lance é que não ia ser esse cara, né? O personagem ia ser o Harvey Dent. A ideia era essa.
Ah, a ideia era essa?
A ideia inicial era essa, né? Mas aí cortou e botou esse Shrek aí.
Ia ser o Billy Dee Williams?
É, ele foi o primeiro, né? No primeiro filme foi ele. Deveria ter sido, né? Que queriam fazer ele como fosse um homem de negócio corrupto mesmo, em vez de ser o promotor de justiça.
Por que que nego tirou o Harvey Dent e botou o Max Shrek, velho? Por que que nego não deixou ele chegar no final desse filme e virar o Duas Caras, porra? Ia ser mais maneiro. Aí nego me inventa uma história estrambótica. Me bota a Celina Kyle de secretária do cara, pro cara matar ela, empurrar ela lá de cima, quando ela chega lá em... Velho, esse ritual bizarro dos gatos virem do nada e começa a morder os dedos dela.
O lógico seria rato, né? Não seria gato.
Não faz sentido, cara. Os gatos vêm, ressuscita ela. Ela chega morta-viva no apartamento.
Querendo tomar leite.
É, ela faz as mesmas coisas que ela faria normalmente se ela não tivesse morrido e ressuscitado de forma bizarra por gatos de rua, só que, tipo, de forma automática, até demais. Tipo, acender a luz, largar a chave, tomar leite, botar leite pro gato. E aí ela faz de qualquer jeito, assim. É muito esquisita essa cena. Só que aí tem ela fazendo a roupa de mulher gato, que ficou icônica, né?
Uma das melhores do cinema.
A roupa da mulher gato nesse filme é o que salva a mulher gato de não ser uma merda total.
Verdade seja dita. O problema tá na origem. Mas a Michelle Pfeiffer de mulher gato não ficou ruim.
Não, ficou uma maneira, ficou legal. Mas depois que cagaram na origem, ok, beleza. Aí você aceita qualquer merda, né? Mas o lance é que, nego, botou ela pra ser um negócio meio sadomasoquista, né? Uma roupa toda de couro, mega colada, toda costurada à mão, uma linha de, parece cadarço, né? Aquela linha grossa pra caralho, branca. A ideia do design de produção era que eles queriam passar a ideia de que, tipo, a alma dela tava em pedaços.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz.
Tem o primeiro encontro do pinguim com o Batman. Tem uma confusão acontecendo. Ela vai e encontra os dois.
Ela vem rodopiando. Aí ela chega e fala, miau.
É aquela hora que ela quebra toda a loja lá, essas porra toda.
Inclusive aquela cena do chicote que ela corta as cabeças dos manequins. Aquela cena ela realmente usou o chicote e ela realmente cortou a cabeça dos manequins. E foi num take só e foi o primeiro take. Ela fez aula lá com um cara que era mestre do chicote de Hollywood lá. Fez uns 3 meses de aula com o cara e ficou fodona no negócio do chicote. Aí ela bota lá uns aerosol dentro do micro-ondas pra explodir o negócio.
Ela quer anarquizar, né?
É, percebe-se que a mulher gata é tipo do Jackass, né? Oi, eu sou Celina Caio e esse se chama micro-ondas explosivo.
Ah, e nessa cena é que tá tendo lá o pandemônio na cidade. O Max Shrek tenta convencer o pinguim a ser prefeito. Ele fala pra ele, não, vamos promover a sua imagem e tal, não sei o quê. Aí o pinguim aparece a primeira vez e salva o filho do prefeito.
É, na armação dele, né?
Na armação lá, pra poder o pinguim aparecer e dizer que é bonzinho. Só que
essa cena não faz sentido, porque o prefeito tá lá fazendo um discurso e aí vem o cara, rouba o filho do prefeito e pula dentro do bueiro. O pinguim lá embaixo tá dentro daquele pato gigante dele. E aí ele começa a subir no pato, só que quando chega lá em cima, só sobe o pinguim. O pato teria topado no teto, sacou? O pinguim aparece, aí ele salva lá. Aí ele quer descobrir quem são os pais dele. Aí tem aquele negócio dele ir no cartório lá, e aí ele fica olhando, anotando o nome de todos os primogênitos de Gotham, porque ele tem um plano que ele bota no final, que é roubar todos os primogênitos. Esse era o plano do pinguim. Não era ser prefeito e aquelas paradas que tem no meio do filme, não.
A pergunta, pra quê?
Vingança, Calaveira. Sweet Old Revenge.
E o que, que ele ia fazer com esse bando de criança?
Ia matar. A ideia dele é pegar e afogar todos eles.
É o plano com o tipo do Schreiber. Lembra do Schreiber?
É, exato.
Vamos roubar. Por quê? Por que o quê? Por que você quer roubar, Schreiber? Ué, por quê? Por que não? O quê? Você quer vender e construir seu império do crime?
Não, vamos roubar só.
Vai deixar aí, pra deixar tudo aí. Lembra o depósito dele? Que era todo entulhado verdade. De coisa? Não faz o menor sentido, porque o pinguim, ele tá por cima da carne seca, porque ele sempre foi um pária da sociedade e agora ele tá sendo ovacionado como se fosse uma esperança pra Gotham City.
Ah, pois é, ele tinha esse plano, mas ele não contou pra ninguém que ele tinha esse plano. Nem pro Shrek lá. Tinha esse plano e queria ser reconhecido lá como o Oswald Cobblepot. Tanto que ele vai no cemitério, aí faz todo um drama lá, quase derruba a lápide. Não sei se vocês perceberam o erro de cena, que ele vai chegando perto lá do túmulo dos pais dele, e aí antes de se ajoelhar, ele dá uma encostada numa lápide assim, e a lápide, que porra, era pra ser fixa, imexível, ela dá uma mexida assim, porque ela é de isopor, sacou? É um notório erro do filme esse aí.
Cara, como é que ele descobriu que o nome dele era aquele?
Pra mim ele já sabia.
Cara, ele foi na sessão do cartório de crianças nascidas feias para caralho.
É, crianças nascidas e morridas no mesmo ano, sabe? Ele sabia o ano e pronto. Aí vem o Max Schreck e fala pra ele: não, você tem que garantir o seu direito de primogênito. Aí inventa de fazer ele virar um prefeito de Gotham, cara. E aí faz uma campanha, aí desce ele pra mostrar lá a campanha, aí tem Bottom, tem um escambau, aí vem uma mulher querer botar luva nele. E aí é nessa parte que começa a parte totalmente sexual do filme, cara. Porque o pinguim, ele parece um miote, velho, desesperado pra comer alguém, velho.
Mas quem não?
Ele tá louco, cara. O pinguim tá 33 anos numa gala seca, louca, tá atirando pra tudo que é lado e, em teoria, é um filme de criança, cara. É um filme de super-herói, velho.
Volto a te perguntar, e quem não?
E quem não, né?
Todos pinguins, hashtag.
Aí ele morde o pescoço. Pescoço não, o nariz, né? Do Tim Robbins.
Tim Robbins naquela época era um ator muito merda, né, cara? Ele fazia uns papel muito nada a ver. Lembra aquele pornô que ele fazia?
Mas não
Tim
é.
Tim Robbins, porra, né?
Ele não é ele, não, porra. É um Tim Robbins genérico ali.
Ah, não é ele, não? Caralho, eu achava igualzinho, cara.
Parece pra caralho, velho.
Pô, eu achava que era. Porque o Tim Robbins, antes de ser um ator respeitado, ele fazia Férias do Barulho, Último Virgem de Londres, não, só Último Virgem da Califórnia, essas porra desses filmes.
É, fazia isso aí mesmo. Topa virar prefeito, e aí ao mesmo tempo eles entram numa dessa de falar: beleza, mas a eleição já passou, então a gente tem que fazer com que o atual prefeito seja pitched. Aí o que, que ele faz? Pra conseguir esse feito, ele pede pra gangue dele tocar o terror na cidade. Aí é nessa hora que o Batman chega e mata mais gente, sabe? Joga o cara no bueiro lá com coisa e tal, e é nessa hora que aparece a mulher gato e que ela explode lá a loja do Max Schreck. E daí, meu, o que que acontece que eu não lembro mais?
Não, começa a ter o romancezinho do Bruce Wayne com a Selina.
Sim, ele quer dar um cutuco.
É, e você já percebe que ele não é um cara normal. Porque ele começa a querer dar um cutuco nela depois que ela vira mulher gata. E depois que ela vira mulher gata, ela fica muito doida.
É verdade.
Ela fica com os olhos bugalhados, com a cara pálida, lembra? Que ela fica com a cara pálida assim.
E os dois já descobrem que cada um é cada um.
É.
Mas tem a cena que eles lutam no telhado, porra, que é maneira.
Ah, aquela cena icônica, né? Que ela lambe o...
Ela bota ele no chão e lambe a boca dele, porra.
Esse filme é cheio de referência sexual,
é,
né?
Pô. Total. Ela é toda sadomasoquista, tem um chicote. Pra você ter uma ideia, o Calaveira, o pinguim, quando ela vai encontrar ele pela primeira vez pra eles bolarem o plano pra transformar o Batman num bandido, na hora que ele vê ela, ele fala assim: "Just the pussy I was looking for." Pussy, nos Estados Unidos, é um apelido carinhoso para gata e um apelido carinhoso, nem tanto, para a Pepeca.
Pussycat é gatinha.
Isso, mas Pussy é diminutivo.
Só Pussy é o quê, o Telecurso 2000?
Minha xoxó.
Ai, boi, também cresceram, engrossaram, né?
Minha xoxó. Minha xoxó. Minha xoxó.
Obrigado. Pussycat é gatinha. Só Pussy. Ó, o Nicolas tá aqui que não me deixa mentir. Não é verdade, Nicolas?
Eles chamam, sim, gatinho de Pussy, mas não é tão comum, não.
Pussy é mais xoxota, não é?
É, mais perereca.
Que perereca, Nicolas? Deixa de ser virgem. Só se mudando pros Estados Unidos, agora eu sou educado.
Xoxota.
É xoxó aí. Tá a esposa dele lá atrás. What's mean, xoxota? Aí ele virou assim, nada. Nada, não. Relaxa.
Você já ensinou ela a falar bunda, o Nicolas?
Já, eu chamo... Meu molequinho tem uma bundinha bonitinha, cara. Eu fico falando toda hora. E pipizão também.
Ela fala pipizão e bunda?
Ah, ela sabe, né? Ela não fala. Ela é muito mais educada do que eu, mas muito.
Concordo. Tá certo. Obrigado, meu filho.
Valeu.
Aí, Nicolas, nos explicando qual a diferença entre gatinho e xoxota, segundo a língua anglo-saxã de Orlando.
Mais vale, mais vale.
Tá, vamos ficar nisso até quando?
A ideia foi essa. E depois eles ficam com o negócio de tentar botar o Batman como vilão, conseguem, só que o Batman grava uma fala lá do Pinguim e depois manda pra todo mundo na televisão ver que o Pinguim era o vilão.
Ah, é porque eles sabotam o carro dele, né?
Entram no carro dele.
Sabotam o Batmóvel.
E aí ele faz a coisa mais mentirosa de qualquer filme, de qualquer galáxia, de qualquer mundo. Que ele começa a fazer uma mixagem com um CD.
Caralho.
Aí
ele faz...
É, ele fica... Eu odeio os Gotham Cityanos. Eu.
Ele ainda olha pra trás pra câmera e sorri.
Agora o melhor não é isso tudo, não. O melhor é o carrinho de fliperama no formato do Batmóvel que o Coringa tem.
Puta, que trabalho, né, velho? Parabéns.
O cara manda fazer um fliperama só pra isso.
O Batman desacredita o Pinguim. O Pinguim desiste de ser prefeito e resolve voltar com o plano dele mirabolante de roubar os primogênitos de Gotham. Aí ele invade a festa lá do Max Shrek no Pinguim Móvel, arrebenta tudo lá. Aí fala, vim pegar o primogênito favorito, que é aquele cara que é tipo o Cigano Igor do cinema de Hollywood, né? Que é o cara que faz o filho do Christopher Walken. Que ele consegue ser pior que o Christopher Walken, velho. Ele fala assim, Dad, save yourself.
Pô, esse é o Schwarzenegger?
Nesse nível, cara.
Get to the chopper.
Aí o Max Shrek fala que vai no lugar dele, beleza? Ele que sequestra o cara. E aí ele vem com um exército de pinguins cheio de foguete, de fogos de artifício, de bombas nucleares. Que é, ao mesmo tempo, a coisa mais ridícula e fofa que eu já vi na minha vida.
Pinguins no holocausto, você acha fofo?
É fofo porque, tipo, o pinguinzinho, ele é todo fofinho, assim, todo pequenininho, todo bonitinho. E o bicho com a bomba atrás amarrada nas costas, velho. Aí o Batman consegue interferir lá no sinal, troca o sinal. E aí, de repente, os pinguins voltam pra jogar as bombas no pinguim papai.
É, porque o Batman descobre que o pinguim está controlando os pinguins com um rádio. Provavelmente está tocando ali naquela baixa frequência a música da Simone, e aí os pinguins ficam enlouquecidos e depois ele inverte.
Ah, é, porque era Natal, né?
Inteligente. E aí depois os pinguins saem do coma, pau resto, filha da puta, botando a Simone pra gente ver, Hiroshima Nagasaki vai se fuder. Jogaram a bomba no pinguim.
Aí o pinguim vendo que vai dar merda, tenta querer fugir, o Batman tá vindo na batilancha, joga a batilancha em cima do pato móvel, destrói lá o pinguim, ele sai na porrada, Batman nem sua pra derrotar o pinguim.
Ele porra a cara do pinguim, né?
Ele joga ele lá embaixo, aí o pinguim fica lá um tempão submerso. Quando sobe, sai uma gosma preta da boca dele, que é um negócio mais nojento que eu já vi.
Tipo o sangue dele, né?
Eles disseram que eles queriam fazer aquilo como se fosse uma bile.
Por quê? Quando você tá morrendo, você começa a cuspir bile?
Não sei, cara. Tanto que várias cenas dele, quando ele fala, ele meio que cospe esse negócio. Não sei se vocês perceberam.
Sim, ele fica sempre com a boca cheia de gosma, assim.
É, pois é.
Aí que é a hora que ele fala com a mulher gato. Ele fala não, ele tira a porra da máscara, né?
É, porque ninguém dava atenção. Ele falou, caralho, né? Vou tirar a máscara pra ver se alguém vê.
Enquanto isso, o Shrek lá tá olha assim, ué, o que, que o Bruce Wayne tá fazendo de Batman?
Selina Kyle está despedida. E Bruce Wayne, por que está vestido de Batman?
Porque ele é o Batman, seu idiota.
Caralho, que diálogo ridículo.
Shrek morre, né?
Shrek morre num beijo elétrico.
É que nessa hora ela some, né?
É como se ela tivesse evaporado, né? Só que aí depois ela aparece no final lá, olhando pro bate-sinal.
E graças a Deus acabou esse filme. Puta que pariu.
Mas essa cena aí foi colocada no final só pra se tivesse alguma continuação, que ela fosse aparecer. Porque não tava no roteiro original, não. Ela ia morrer mesmo.
Inclusive essa cena foi filmada meses depois, né? Faltando 9 dias pro filme estrear, o nego teve que filmar essa cena.
E a cena nem foi feita com o Michelle Pfeiffer, foi feita com a dublê, viu?
Foi feita com a dublê porque a Michelle Pfeiffer já tava em casa, porra. A pessoa que tinha sido contratada pra ser a Mulher Gato era a Annette Bening.
Olha só!
Mas ela foi substituída pela Michelle Pfeiffer porque ela ficou grávida. Outra coisa, nos Estados Unidos, o McDonald's foi forçado a cancelar a promoção dos bonequinhos que vinha com o McLanche Feliz depois que vários pais protestaram porque o filme tinha uma natureza violenta e sexual e eles não concordavam isso e não dava pra fazer um bonequinho do pinguim cuspindo Billy, né, velho? Outra coisa que é de curiosidade, naquela cena que a Mulher Gato coloca um passarinho na boca, ela realmente, a Michelle Pfeiffer, colocou o passarinho vivo na boca.
Caralho.
Tinha passarinhos fakes, né? Puppets no set de filmagem, mas a Michelle Pfeiffer falou que todos pareciam falsos demais. E aí ela falou: não, bota o vivo mesmo. Aí ela foi e botou o bicho vivo. E aí, na hora que ela abre a boca e ele sai voando, é real. Ah, outra coisa no roteiro. Inicialmente a história era uma história besta de que o pinguim e a mulher gato iam atrás de um tesouro escondido, velho. Olha só que merda.
Ainda bem, né? Que esse roteiro era bobo, porque o do filme nem é.
Nem é. É isso, esse filme é maravilhoso aí, Batman Retorno. Eu só espero que o Batman Lego seja melhor. Na tela, lá em cima, tem um símbolozinho.
Vai gravar o seu, né, Rodrigo?
Ah, é pra gravar?
É.
Sim. Você ainda tem programa de gravar aí?
É, que eu vou apagar pra cá.
Não, sei lá, de repente queria limpar um espaço no computador.
Inclusive, os 40 incríveis? Eu?
Claro, né?
Eu? Claro,
tem que rolar um bom de internet aí, meu filho. Eu, as pessoas já chegaram já...
Não, vocês querem ganhar dinheiro em cima da minha fama.
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacadu, meu bem.
Eu não tenho mais nada a ver com a internet, meu.
Lá no grupo dos patrões lá teve muita calcinha molhada e cueca também, viu?
É, né?
E no YouTube, rapaz?
Foi exagerado.
Que o cara até querendo engravidar dele.
Foi, isso aí foi. Mas isso aí foi feio. Foi feio, isso aí foi verdade. Eu falei, gente, para que isso? Sabe aquele cachorrinho, aquele Pinscher, aquele meme do Pinscher? Gente, qual a necessidade disso?
Tem a feira, tamanho, família.
Não, e o Miote? Abre a câmera, Miote.
Nu, nu. Olha lá, tinha que ser. Nu. Olha lá, que inferno. Olha que inferno.
Tá
olha
vendo que eu tenho que aguentar, cara? Viu?
Coisa desagradável. Ué, mas é por isso que eu saí?
Esse pessoal acha que foi por causa de hater.
Foi por causa de hater. Sabe o que vocês podiam fazer? Vocês podiam dar uma trollada nos ouvintes de vocês. Botar assim, Jurassicast. Jurassicast 2.0 e falar assim, caralho, enganamos vocês por 3 meses.
Bom, podiam eu fazer isso, essa, cara. Eu apoio.
Podiam fazer isso agora. Não, mas não, tipo, não. Desmente no programa mesmo, sacou? Só fala assim, bota só o iníciozinho, aí faz, bom dia, internet e tal, e caralho, voltamos.
Com abertura e tudo, né?
É, com abertura e tudo e tal, aí deu, caralho, filha da puta, fizeram de novo. Aí você vai, depois que eu faço a brincadeira, você fala, não, porra nenhuma. Quer fazer?
Vai.
povo ouvindo isso, cara. Que muito bebê. Tá comigo aqui também o Nicolas.
Não, o Nicolas vai participar.
Nicolas vai não, pessoal, vai escutar.
Ele tá só de ouvinte hoje.
Ah, é?
É, ouvinte VIP. Só não tinha jacatu, meu bem.
Cara, quando é que vocês vão fazer um programa sobre o A Princesa Prometida? Vocês têm que fazer
esse ano, programa. Esse ano.
Pode tá... me chamar, pode me
Beleza.
Chamar.
Beleza, esse é divertido.
Tu já viu, Leonardo?
Nunca vi.
Puta que me pariu, é muito engraçado.
É muito bom.
Não é pouco engraçado, é muito bom, cara.
É divertidíssimo. Feira mais cara,
aonde só dá... Eu estou me sentindo igual o iniciozinho do Altered Beast, lembra daquele jogo? Rise from your grave. Pois é, vocês me tiraram do túmulo. E eu não vou perder a oportunidade de pegar no pé do Miotti, porque eu não faço isso tem uns 3, 4 meses, 6 meses. Mano.
Você deve estar com saudade.
Muita. Então, a coisa que eu tenho saudade é disso. O Miotti começou a falar desse jeito, porque a Lorena deve virar pra ele e falar assim, olha, você não vai me fazer passar vergonha nessa merda, tá? Então você vai pegar esse vídeo aqui, você vai ver, senão não tem mais... nudes, não tem mais. Eu tenho até medo de arriscar, o meu ativar com aquela moça.
Não tem mais fevereiro. Fevereiro tá vindo aí, Calaveira.
Ah, você vai pra fevereiro lá, meu ativar?
Não, ela vem pra cá.
Ela vem pra cá?
Vai ficar um mês aqui.
Essa menina vai chegar toda desbençada, coitada, fazer... Era muito... Ah, peraí, só uma coisa. Manu, vem cá. A Márcia viu Esquadrão Suicida comigo. E aí ela contou pra Manuela, porque a Manuela adora a Arlequina. Não sei porquê. E ela contou pra Manuela como é que a Arlequina chama o Coringa. Olha só, todo dia que eu escuto, como é que é o nome do papai?
O Di.
Ela vira lá da hora de dormir a Márcia. Manuela, vamos dormir. Ela, não, eu quero ficar com meu pudinzinho.
Miotti, por favor, não me invente de fazer do Batman Forever, viu?
Ah, esse aí pra mim é live.
Esse aqui também dava uma live, viu? Que é ruim pra cacete. Calaveira, onde as pessoas podem te achar na internet, Calaveira?
Na casa do caralho.
Deixa aí seu recado, seu amor pelos ouvintes, pelos haters.
Ah, eu quero dizer que eu estou muito contente por ter sido convidado para participar desta gravação, apesar deste filme extremamente merda. Quero dizer que eu sinto muita falta dos ouvintes também. Agradecer as palavras de carinho que volta e meia o pessoal fala, manda. Às vezes eu recebo alguma coisa ou outra no Twitter, por e-mail, às vezes até mesmo pelo WhatsApp. E agradecer a todo mundo por todo esse tempo e tal. E dizer que eu não voltei, eu só fiz essa participação.
Você vai participar de alguns?
Haverão outras, entendeu? Haverão outras, mas assim, eu não voltei pra internet e nem estou fazendo parte do refil. Eu só tô aqui hoje mesmo pra fazer essa brincadeira mesmo com o Leonardo, com o Bruno. Mas dizer que é sempre um prazer poder estar entre os internéticos, que eu gosto muito deles.
Calaveira, a gente se vê no carnaval.
Tá certo.
Miotti, convoca aí as mulheres que ele falou que tem que ter.
Ah, vão ter sim.
Não quer quinquilharia aqui não, quer coisa nova. Cosplay.
Eu queria agradecer a presença do Nicolas, nosso patrão, que ficou hoje de orelha, né? Ele ficou aqui escutando essa gravação ao vivo aqui. Quando escutar no podcast, provavelmente ele não vai querer nem baixar mais, né? Já ouviu tudo, já sabe o que foi dito, o que não foi dito. E a gente deve voltar a fazer isso, né, Miotti?
Vamos fazer com os patrons aí, né? Nossos patrões.
Isso.
Não, dessa ideia foi até do Nicolas, viu? Hoje eu tava conversando com ele, né? Falando que a gente ia gravar aqui. E ele falou, pô, deixa eu escutar lá.
Que folgado aí. Do caralho, velho.
Falei, vamos fazer então, vamos fazer um sorteio aí com o pessoal, né? Vamos começar a ver se vai dar certo.
É isso, se você quiser fazer parte desse seleto grupo que pode vir a ser sorteado para ouvir uma gravação ao vivo, seja nosso patrão, tanto no Patreon quanto no Padrim. Os links estão na postagem deste programa.
Eu dou total apoio, viu? Acho
que tu podia virar patrão, Calaveira.
O dia que eu ganho dinheiro, eu viro.
Então, beleza.
Eu gravei tudo, rapaz. Vou vender essa versão sem cortes aqui. Eu vou fazer uma grana muito boa, cara.
Mais que os patrons, né?
Cara, o final do filme vai dando uma decepção, né? Todo mundo foi ficando triste, cara.
Esse filme é muito ruim, cara. Vai ficando chato, não tem o que falar. É um saco. Tem até a beira do
melão. Vamos lá. Olha, que é isso assim, rapaz?
Interrompemos.
Interrompemos o fluxo normal desse feed para uma informação importante. Somos o Praticamente Nada e a partir desse dia 3 de fevereiro de 2017, estreamos o nosso podcast em parceria com o Portal Refil. Não somos uma variação do Que Isso Assim, somos apenas um podcast inquilino, agregado, quase uma invasão do Sem Terra, voltado completamente para a zoeira. Estamos em uma categoria do site portalrefil.com.br, mas temos o nosso feed próprio. Então, fida-se e compartilhe. Pela atenção, obrigado e deixe eu ir antes que interceptem essa transmissão pirata spam. Fiquem com um pouquinho do que foi o nosso primeiro episódio.
Como é difícil começar, né?
Você deu play na unidade de besteira sonora sob demanda PN.
Somos o Praticamente Nada, mas não inofensivos.
Bonitinhos e bonitinhas, bem-vindos ao primeiro PN. Pode dizer
é uma
que
era que perdurou
usar o miote como aí, contagem mesmo? De tempo. Há um miote atrás, a gente já sabe como é que é dizer tudo.
Já quer dizer tudo. Nem aquele canalzinho no YouTube, nem...
Olha a minha cara de quem tem canal no YouTube, Plínio.
Sei lá. Não fico te stalkeando.
Não,
tá
fica,
Plínio. Tá falando o cara que foi bloqueado,
que foi bloqueado
Instagram.
Pelo Instagram.
Nossa, velho.
Stalkeou gente demais, velho.
Aí, completa aí, completa
a
sua cabeça aí.
Eu tenho a impressão que quem mandou isso pra ele não tava realmente perguntando, tava fazendo uma proposta. Quem sabe, assim, eu tenho...
Não tava não, a gente grava
pessoas.
De novo.
Vai ser um ator de sucesso, vou te levar pra brother. Saudoso. O pai.
Morreu?
Eu não sei.
Pô, cara, eu posso ser uma pessoa que é saudosa.
É que ele não deve escutar mais, aí já tá com saudade da voz do cara no ouvido, entendeu? Você fez um bem pra escola.
Arthur, você tem alguma história pra
primeiro
contar?
Primeiro homicídio, alguém tem alguma história pra contar?
Arthur, não. A quinta série em 2005.
Isso doeu aqui.
Doeu, gente, foi mal.
Imagina
o miote.
Cara, sacaneando lá. A gente ficava se pegando, eu ia beijar de língua, essas porra toda.
Eles pediam pra vocês.
7 anos de idade. Isso, mas ficaram olhando, sei lá, pra ficar sacaneando lá, mostrar pros outros que não tá ligando.
Porque, tipo, o cara ganha muito, ele é muito melhor de vida do que eu, o cara é estudado, tem uma clínica mais foda. Aquele dia ele ficou humildinho, velho.
Isso é porque ele nem sabia do teu histórico, imagina se ele soubesse.
Imagina.
Que negócio. Depois a gente conversa, doutor. Depois a gente conversa. Vou te mandar o contato da minha avó.
É a sua próxima paciente, inclusive. Ela tem umas histórias pra te contar.